A gente tem o prazer de conversar aqui com um dos maiores produtores do país de cachaça. Ele que é o proprietário também da Cachaça Santa Terezinha, Adwalter Menegatti. Tudo bem, Adwalter? A gente pode dizer que você é um cachaceiro então, né, Adwalter?
É, cachaceiro. Cachaceiro é o consumidor, é o produtor, né?
É o produtor, isso.
O consumidor normalmente é o pinguço, é o cara que gosta da cachaça.
Isso, você...
Mas o cachaceiro, como cervejeiro, é o cara que produz, né?
Isso aí.
Adwalter, uma pergunta.
Primeiro, quantos anos tem a Santa Terezinha já, hein, Adwalter?
Então, comigo, eu comecei a participar no final dos anos 70. É, 1970, mas com a família, os registros são de 1943.
Caramba!
Mas acredito que tenha coisa anterior a isso.
Nossa!
Porque aquela região onde a gente começou a produzir, São Roque do Canaã, que antigamente era Santa Teresa, você vê, já tem uma tradição. Antigamente lá, tinham que eu contava normalmente 32 fábricas com o nome de santo. Às vezes a pessoa fala, mas Santa Terezinha é o nome, vai dar o nome a santa? Não, é Santa Teresa, Santa Terezinha, o povo religioso. Enfim, o pessoal, hoje acho que mudou um pouco, né? Mas muita marca com o nome de santo.
Agora...
Então, eu acredito que a família chegou aqui no Brasil em 1895. Em 2010, 2020 já tinha alguma coisa. Porque eles naquela época também tinham outras atividades. Eles vieram para cá para o café, né? Meu avô, quando ele chegou aqui, ele veio com a intenção de explorar café. E durante muitos anos eles exploraram café. Depois foram diversificando, a família foi crescendo. E foi essa a história.
Agora, Adwalter, hoje, você me refresca a memória, mas há um tempo atrás, por uma curiosidade e por outro motivo, eu fui dar uma olhadinha na história do Dia da Cachaça, e hoje é por conta da Revolta da Cachaça. O dia 13 de setembro, ele marca a Revolta da Cachaça, 1661. Uma história um pouco longa, não vou contar aqui não, mas a base dela é o seguinte: a cachaça fez tanto sucesso em Portugal que os portugueses começaram a trocar a bagaceira, que era um produto local, pela cachaça brasileira. O Brasil já era colônia, então começaram a levar a cachaça para lá. Daí os portugueses começaram a barrar e destruir os alambiques. Eles queriam acabar com a produção da cachaça no Brasil. Nós tivemos então a Revolta da Cachaça, que foi no dia 13 de setembro de 1661. História ótima. Adwalter, queria te perguntar o seguinte, porque muitas pessoas tomam, mas não têm um grande conhecimento a respeito da bebida. Você já nos explicou isso uma vez, mas eu achei a explicação muito importante. Aliás, não sei nem se foi você ou se foi o seu colega, o produtor também, o Adão Célia. Mas falando aqui sobre a diferença que existe entre... Eu não sei se existe entre pinga e cachaça, mas entre cachaça e aguardente. Você explica para nós, Adwalter?
Enfim, aguardente e cachaça é o mesmo produto. Apenas muda a configuração de quantidade de álcool. Cachaça de 38 a 48... e de 49 a 54 aguardente. Mas aguardente é um nome genérico para qualquer bebida, né? Que seja de cana, de uva, de pera, enfim, qualquer produto que você consegue transformar em álcool, ele vai ser um aguardente. Mas a diferença maior está no processo de destilação. Aí sim, porque é onde a levedura, ela faz o trabalho de transformar.
Estamos ouvindo.
Está ouvindo muito bem.
Está tudo ok. Pode continuar, de volta.
Então, que estou ouvindo um barulho diferente aqui no meu... A levedura, ela faz o trabalho de converter o doce no álcool. Então, o processo começa aí, de você fazer uma coisa... em pequena quantidade. Cachaça, a gente diz assim, uma cachaça boa não pode ultrapassar 1.000 litros a produção. O sistema de produção, no máximo 1.000 litros.
Daí também...
Aí você vai conseguir ter uma cachaça de boa qualidade. Então, Depois, o alambique, ele serve para quê? Ele serve para você destilar e separar a parte do mosto, né? Que normalmente, quando você fermenta 1.000 litros, 10% se converte em álcool. Então, você vai separar esses 10% aí. 90% vão ser reutilizados para outra função, como adubo, né?
Uhum.
Então, esse processo todo aí é que faz uma cachaça de boa qualidade. Mas no processo que se faz álcool, já é uma coluna de destilação. Essa coluna, ela assim, entra o caldo fermentado e sai o álcool a 100%, ou à medida que você quiser. E a partir daí, você pode fazer uma cachaça também.
Certo.
É só 1 litro de álcool, 2 de água e um pouco de açúcar, você tem uma cachaça.
Agora, de
então,
volta.
Esse processo que dá um grande diferencial na qualidade final do produto.
A gente vê, né, muita história de alambiques também. E das cachaças, a branca, e a gente tem aquela branca, tem a ouro. Qual a diferença entre elas, Edvalter?
Então, o brasileiro, ele gosta muito da cachaça branca, né? Tradicionalmente, acho que 95% da cachaça consumida no Brasil é sem passar pela madeira.
Uhum.
E isso dá um pouco de... Porque, pô, você tomar uma cachaça pura, ela é forte, ela é um pouco agressiva, né?
Uhum.
A madeira, normalmente, ela amacia isso aí. A gente já trabalha com madeira há muitos anos, mas a partir de 2010, a gente teve acesso a madeiras de excelente qualidade. Madeiras barris franceses, muito bem feitos, novos, que nunca tinha passado por nada, queimado por dentro, né? E a partir daí veio a melhorar muito. Ó, imagina bem, o uísque, que é uma bebida muito difundida, a mais importante no mundo, só sai da destilaria para ser consumida depois de 3 anos da madeira. Então, quer dizer, a madeira é muito importante no destilado, né? É fundamental. E quando você tem uma madeira de boa qualidade, você transforma isso aí num produto de prazer, né? Você tem prazer. Ele não é só para fazer a sua cabeça. É você ter prazer em beber aquele líquido que tá, te traz um sabor agradável, né? É muito interessante essa parte da madeira. Uhum. O Brasil tem uma quantidade de madeiras fantástica. Eu acho até que ele vai se destacar no mundo,
uhum,
pela quantidade de madeira. Tem um jequitibá que é fantástico. Eu gosto muito de jequitibá, ele não interfere, ele amacia a cachaça, ele deixa ela gostosa. A gente aqui faz muito sucesso com sassafrás.
Nossa, teve a pergunta de um ouvinte aqui agora, viu, sobre isso.
O sassafrás, ele é muito interessante, sabe, porque quando eu comecei a fazer o sassafrás lá pelos 2000, mais ou menos, eu demorei 7 anos para desenvolver a ideia, porque era uma coisa que eu pretendia fazer para flambar, para usar junto com a culinária, porque é uma coisa gourmet. E eu vi muito que lá nos Estados Unidos eles usavam muito o sassafrás, né, aquela região lá de Louisiana, Virgínia, para engrossar os molhos, sabe? O pessoal usava a raiz do sassafrás para fazer cerveja. Depois eu pesquisei até em Londres, as pessoas compravam chá de sassafrás para misturar no leite. E falei assim, poxa, isso é uma coisa que tem muito aqui no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. Na verdade, não tem mais. Eu estou tendo dificuldade em conseguir os barris. Mas todo esse passado do sassafrás, eu falei assim, pô, a gente tem que pesquisar isso mesmo. Comecei a fazer, depois trabalhei os barris para dar realçar esse sabor, né? E, cara, 7 anos depois a gente tinha um produto já basicamente formulado. E desde então, a fórmula é sempre a mesma, a quantidade que a gente faz é sempre a mesma. Às vezes as pessoas querem comprar em atacado, né? Infelizmente a gente não pode fazer, porque ela depende de um tempo, né, na madeira, depois ela tem que descansar, enfim. É um sucesso, sassafrás. A ideia inicial de ser gourmet para flambar, aí as pessoas, o que elas falam sempre? Eu comprei para essa finalidade, mas Cheguei em casa, experimentei, comecei a tomar. Quando fui flambar, a garrafa estava vazia. Paciência, né?
Advolte, se você tivesse que recomendar para uma pessoa, para ela tomar cachaça de uma maneira, digamos, mais... Eu não diria mais correta, mas mais clássica, porque está todo mundo acostumado a tomar uma cachaçinha com, sei lá, com uma linguiçinha, com torresmo e tal. Mas você indicaria o quê, hein?
Então, a nossa boqueca, ela é perfeita para uma cachaça branca. A
e
gente
essa história
tem uma
de...
cachaça aqui, que é a origem.
Sim.
E ela ainda é feita no processo que meu pai, por exemplo, fazia com as leveduras selvagens, o alambique aquecido com lenha, porque é um fator importante isso. Hoje todo mundo usa vapor. O vapor, ele aquece de dentro para fora. A lenha é de fora para dentro, sem contar o defumado que a lenha dá no ambiente, né?
Uhum.
Eu digo que a moqueca é perfeita para essa cachaça aí. Harmoniza perfeitamente com todas as cachaças brancas. A moqueca, ela não é para uma cachaça envelhecida. Então, toma uma cachaçinha antes, até durante, depois, vai ser perfeito uma cachaça branca, bem cheirosa, entendeu? Ela tem, o início dela tem um adocicado gostoso, né? Depois tem aquela ardência. Enfim, é perfeita. Eu ia sugerir moqueca com uma cachaça branca.
Maravilha.
Olha, abrir, muito bom. É aquele negócio para abrir o apetite, né?
É isso aí.
Agora, uma curiosidade. Eu acompanho as redes sociais da Santa Terezinha, de Walter, e volta e meia vocês servem uma cachaça, a cachaça gelada, né? Qual a diferença, hein? Que cachaça é essa que dá para servir ela geladinha?
É, a gente serve gelada com uma sugestão. Uhum. Eu botei o nome dela de craft porque ela realmente é um processo... É, todo manual, de você pegar e na hora que está destilando, fazer uma cama, que é um tubo bem grande, cheio de bagaço de cana. E a cachaça vai escorrendo ali. Quando ela chega lá no final, ela pegou bastante esse resíduo que fica no bagaço da cana. E isso aí depois, se você botar no congelador, ela vai ficar um pouquinho densa. Ela fica perfeita para esse clima nosso, quente, né?
Uhum.
Para um churrasco, harmonização perfeita para um churrasco.
Ah,
manter
olha.
Ela sempre gelada, o copo gelado, e você ir degustando ela lentamente.
Tem...
O sabor dela fica muito, muito gosto de cana, né? Isso é muito... Cana é uma delícia.
Olha, tem participação do ouvinte aqui, o Ronaldo, ele tá dizendo o seguinte, contando o seguinte pra gente, o Advolta. O pai dele teve um bar na década de 90 e a primeira cachaça que o pai dele vendeu foi a Santa Terezinha. A Santa Terezinha tem uma história muito forte com o Estado e aí é difícil perguntar pra quem é o produtor, né? Pra quem é o cachaceiro da Santa Terezinha. Mas o que que você, pra você, né? A gente sabe que quando a Santa Terezinha tem uma presença, isso que eu falo. Qual que você indicaria da linha ali, que é o seu, vamos dizer assim, o seu xodó, hein?
Então, é o que eu te falei, depois que a gente teve acesso a essas madeiras importadas, nós hoje vamos lançar, acredito que até o final do ano, um produto que a madeira já ficou com bebida... Jerez, eu não sei se vocês conhecem o Jerez.
Conheço muito.
É um tipo vinho do Porto, né?
É um vinho adocicado, fortificado.
Essa madeira ficou muitos anos com esse vinho e ela veio para o Brasil até com um pouco da bebida dentro. Uhum. A gente completou com uma cachaça já 3 anos envelhecida e agora fazem 2 anos que ela ficou nesse barril, ela finalizou nesse barril. Eu acho assim, que vai ser a perfeição nossa. Um sabor extremamente agradável, muito leve, com um teor de álcool forte, porque a ideia é a gente botar ela com 54, o limite permitido, né? E mesmo com essa quantidade toda de álcool, ela é extremamente agradável. Lógico que a pessoa que vai consumir tem que consumir mais moderado.
É.
Mas eu acho que estamos chegando à perfeição aí de uma bebida a nível internacional com esse produto.
Maravilha. Jerez, só para quem não sabe, Jerez é um vinho feito na Espanha, um vinho fortificado, e é um vinho que, em alguns casos, para ele ficar pronto, leva aí 60 anos, 64 anos, porque é um vinho que vai ali sendo produzido ao longo de décadas, passa de família para família, então o barril de um Jerez deve ser uma coisa sensacional.
Esse sabor agregado ao sabor da cachaça, ele realça muito, né? Ficou muito bom esse produto, sabe? Muito bom mesmo.
O Charles está te perguntando, Edvaldo, se a cachaça boa é a cachaça aquela que a gente tem que tomá-la pura?
Não necessariamente tem que ser pura. É, até com drink, por exemplo, né? Tem alguns drinks fantásticos feitos com cachaça envelhecida. Não só caipirinha, né? Que fica ótimo. E uma cachaça boa, mesmo que ela fique na madeira, ela continua boa. Uma cachaça ruim, você põe na madeira, a madeira não vai fazer milagre, não. Ela continua ruim.
Gostei.
Ô, de volta aí pra gente finalizar aqui, ó, doutor do Sino Tose. Tá te mandando uma foto, mandou uma foto aqui de uma garrafa da Santa Terezinha. Ele deve guardar. Ele falou assim, ó, pode falar com o Edvalter que essa garrafa aqui, ele não tem. Você não tem a garrafa da sua própria produção, que ele tem, tá?
Eu certamente não tenho, não, viu? Porque não fica nada. Às vezes a gente faz o lote, quero guardar alguma e acaba
tomando,
acabando,
né?
Tudo.
É. Mas ele mandou aqui, o rótulo tá até meio, tá bem envelhecido, o rótulo da Santa
Dá pra Terezinha. Ver a safra, não?
Não deu, perguntei ele aqui. Não deu pra ver a safra. Vamos ver se o doutor do Sino fala aqui com a gente, mas não deu pra ver a safra, não. Mas olha, cachaça envelhecida, até o rótulo tá meio rasgadinho assim, porque anos,
pois
viu?
É, e você sabe que esse mundo de colecionadores da cachaça é muito importante pra gente, porque a gente tem vendido assim, por exemplo, tem um colecionador lá em Belo Horizonte que ele tem um templo da cachaça, muita cachaça, e ele esteve aqui com a gente, passou uns 3 dias com a gente aqui, vendo tudo como é que era, e levou 2 exemplares de cada produto. Eu não fui lá ver ainda não, mas os amigos que foram lá no templo dele dizem que a gente tem uma prateleira fechada específica com as cachaças da Santa Terezinha. 1 exemplar de cada lá. Ele falou assim que aquilo ali é a relíquia dele, que ele guarda,
hein?
Com o maior carinho, entendeu? Isso, poxa, eu fiquei muito emocionado quando eu soube desse destaque que ele deu lá no universo gigantesco de cachaça, né? O Brasil tem uma imensidão. Eu digo até que São Paulo tem a maior produção de cachaça, indiscutivelmente, né? Minas tem a maior tradição. E o Espírito Santo tem as melhores cachaças do Brasil, sabe? Isso é uma realidade. Nós estamos com um time de cachaças aqui de excepcional qualidade. Muito bom mesmo.
Tá ótimo, Edvalter. Abrilhantou demais esse Dia Nacional da Cachaça. Um grande abraço, Edvalter. Continue com esse excelente trabalho. E...
Obrigado, Cacá. Obrigado.
Muito obrigado, Letícia, por ter participado com a gente.
Obrigada
aqui.
Obrigada a você.
Tá bom?
Eu queria depois até sugerir a Letícia que experimentasse o nosso também, licor de doce de leite feito com leite aqui da região, o Rolical, que está sensacional, feito com um pouquinho de cachaça.
Tem lá no Horto?
Tem no Horto.
Ah, então tá bom. Vou falar com o Igor então, viu? O Igor já é a nova geração aqui dos cachaceiros, não é isso?
Está fazendo licor também.
Tá ótimo, então, de volta.
Tá,
obrigado.
Muito obrigado, gente. Um forte abraço para vocês.
Um abraço.
Obrigado pelo espaço. Tchau.
Um abraço.
Tchau, Letícia. Tchau, tchau.